próximo é o 34 da ordem. 34 da ordem, o agravo de petição número 859, dígito 84 do ano 2019. Agravo de petição 859, dígito 84 do ano 2019. Relator, desembargador Antônio Catão. Agravante, Caroline Cerejo Medeiros Collor de Mello. Agravados são Ana Luísa Collor de Mello, espólio. Fernando Afonso Collor de Mello, Gazeta de Alagoas Limitada, Gráfica Editora Gazeta de Alagoas, Leda Maria de Mello Coimbra, Leopoldo Afonso Collor de Mello, Luciana Flávia de Magalhães Chaves, Organizações Arnon de Mello Assessoria Administração, Rádio Clube de Alagoas, Pedro Afonso Collor de Mello, Rádio Gazeta de Alagoas, TV Gazeta de Alagoas, TV Mar Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pela agravante Caroline, da advogada Caroline Maria Pinheiro Amorim, e também tem inscrição de sustentação oral pela agravada Luciana Flávia de Magalhães Chaves, do advogado Marcos Vinícius de Hollenberg Soares. É o 34 da ordem, agravo de petição número 859, dígito 84, do ano 2019.
Doutor Catão, estão as duas partes presentes, uma de forma presencial, outra de forma telepresencial. Vossa Excelência, antecipa ou passa a palavra já para...
Eu gosto de antecipar, independentemente de ter
certo
mais de um advogado, porque os advogados sabem que essa posição é uma posição inicial, a depender da sustentação e a depender dos debates, né? Não é uma definição. Conhecer e negar provimento. Agora, razões, os fundamentos, é que a gente vai debater depois. Mas não é uma posição fechada.
Bom dia, posso começar? Boa tarde, né, já?
Boa tarde. Com a palavra, doutora, por gentileza.
Boa tarde, senhores desembargadores, servidores, colegas advogados. O caso aqui é muito simples. Não há nem que se discutir que... efetivamente, a agravante não foi citada para pagar o débito em 48 horas. Isso aí já foi reconhecido, inclusive, pela sentença agravada, certo? O que a magistrada entende é que, como houve publicação no diário quanto à questão da execução, não haveria necessidade nem prejuízo para a agravante. Mas eu questiono, ora, se não havia realmente essa necessidade de citar agravante executada, porque todos os outros executados foram citados nos moldes da CLT. Na verdade, o que a magistrada aplica apenas com relação a agravante é a regra do CPC e não a regra da CLT, mas nós temos a regra, que é o artigo 880 da CLT, que trata da necessidade de citação da executada para pagar ou nomear bens à penhora em 48 horas. O que nós estamos vendo aqui é uma clara afronta ao devido processo legal. E, diferentemente do entendimento da magistrada, de que não houve prejuízo à agravante, houve. Ela só tomou conhecimento dessa obrigação de pagar em 48 horas, digamos assim, porque houve bloqueio de suas contas. Temos aqui mais de 5 executados. Todos foram citados, inclusive um ou outro por edital. Em nenhum momento houve a citação da executada, da agravante, para pagar ou nomear bens à penhora. Então, aqui, nós estamos defendendo que não há como aplicar o CPC quando a CLT tem a regra clara. E aqui também, nós temos que observar o artigo 805 do CPC, que consagra o princípio da execução menos gravosa ao devedor. Ela poderia muito bem nomear bens à penhora. Era uma alternativa concedida pela lei. Então, o que está acontecendo aqui é que ela está sendo obrigada a arcar com toda a dívida sozinha, quando tem vários executados, quando todos os executados foram citados para pagar, menos ela. Somente a única pessoa que teve a conta bloqueada foi a única que não foi citada para pagar a execução. É isso que está acontecendo nesse processo. Não há dúvida nenhuma de que ela não foi citada. Não há dúvida. Isso aí já foi ultrapassado, inclusive, pela própria juíza. Ela entende que realmente ela não foi citada, mas que não houve prejuízo processual, quando na verdade houve. Então, assim, manter a decisão de primeiro grau é afastar a regra seletista do artigo 880, indevidamente aplicar o CPC e prejudicar, causar prejuízo, sim, à executada. É por isso que nós pedimos a reforma do julgado. Obrigada.
Obrigado, senhora, pela participação. Estou com a palavra, por gentileza, doutor.
Excelentíssimos senhores desembargadores desse egrégio TRT 19, a quem eu saúdo, né, todos vocês, né, todas as excelências, e também o doutor Laerte, que está por teleconferência. Saúdo o membro do Ministério Público do Trabalho, doutor Matheus, né, que deve estar aí acompanhando. Saúdo os meus colegas advogados que fizeram as sustentações hoje e, em especial, aos trabalhadores da organização Arnon de Melo que assistem pelo YouTube essa sessão. Um julgamento muito aguardado, já são quase 5 anos de um processo de recuperação judicial cruel, difícil de viver, e eu tenho propriedade para falar porque eu também sou credor trabalhista. Eu também sou jornalista e hoje sou advogado e represento 33 funcionários, ex-funcionários da organização Arnon de Melo, que o processo já é fato público e notório, que já está repleto de irregularidades que já foram faladas aí amplamente, inclusive a mais grave de todas, que foi o plano de recuperação judicial que rasgou todas as sentenças trabalhistas. Sentenças essas em que foram feitos acordos na casa de 300, 400 mil e na hora do plano foi para R$ 12 mil. Isso é desumano. Desumano. Tanto é que o próprio juízo da recuperação judicial não teve coragem de homologar esse atentado. Não teve coragem. Mas vamos lá. O caso dessa reclamante é uma mulher solteira que hoje se encontra com câncer. Ela tem câncer na tireoide com metástase para linfonodos cervicais. Eu não sou médico, peço perdão, mas eu entendo que isso aqui deve ser muito grave. Ele está dentro do 2E4AE81. A gente apresentou o atestado médico, uma mulher de 50 anos que está fazendo tratamento de radioterapia, uma jornalista que, dentro da sentença reconhecida por esse tribunal, foi descoberto, né, que ela teve síndrome do pânico, ela ainda não conseguiu superar os danos provocados à saúde, mental dela, por conta do ambiente de trabalho. E aí, o que é que acontece? Esse caso é um caso emblemático porque, desde a petição inicial, lá em 2019, se pediu a desconsideração da pessoa jurídica. Então, lá em 2019, o senhor Fernando Collor e a senhora Caroline Cerejo foram citados e tiveram ampla defesa e contraditório. O processo transitou em julgado em 2022. E em 2023 iniciamos a liquidação e execução. Na hora da etapa da execução, realmente houve uma falha, né, por parte, na hora de fazer o mandado de citação, e apenas Caroline Cerejo, esposa do executado Fernando Collor, não recebeu o mandado de citação na execução. No entanto, é importante que se diga que sabemos que o gargalo da Justiça do Trabalho, e eu acho que de toda a justiça brasileira, mas na Justiça do Trabalho, sobretudo, ainda é a execução. Na hora da execução, a coisa se complica, e principalmente porque é lá onde mais acontece as fraudes à execução. Fraude à execução que eu quero frisar que está sendo requerida aqui o reconhecimento, porque não foi só a Luciana, exequente, que foi vítima dessa fraude à execução, mas todo o sistema da Justiça do Trabalho, todo o sistema, os desembargadores, vossas excelências que atuam, os servidores que atuam nessa casa, nós advogados que precisamos vir aqui. Eu tenho um processo, só abrindo um parêntese, em que eu estou tentando pegar um alvará de levantamento na vara, e eu sei que tem inúmeros processos, existe uma fila, mas eu ainda não consegui receber. Então, para vocês terem uma noção do tamanho da dificuldade que é o dia a dia da execução trabalhista, como é difícil haver a efetividade concreta da justiça. E essa mulher que está com câncer, ela teve que abrir mão do plano de saúde dela. Ela está no SUS, porque ela encontra-se desempregada e não conseguiu se recolocar no mercado do trabalho até agora. Pois bem, no processo do trabalho vigora o princípio da simplicidade e da instrumentalidade das formas, o que significa que não é necessário que a citação ela seja pessoal,
sobretudo na execução, onde todo mundo já, se a pessoa já foi condenada, e importante que se diga também, eu acho importante destacar a certidão do oficial de justiça que fez o mandado de citação ao senhor Fernando Collor. O que fez... Houve algum problema? Continuando, então. Então, a advogada, ela tem poderes, está lá na procuração que ela apresentou e também na certidão do oficial de justiça, certidão 0D31E22. A advogada dos executados, Fernando Collor e Caroline, que são casados em regime de comunhão parcial de bens, ela disse que ela tinha poderes para receber intimações e deu plena ciência do recebimento da notificação. Ou seja, não faz absolutamente nenhum sentido que, se o marido foi citado e a condenação aconteceu de ambos, e é a mesma advogada que atua na defesa dos dois, que a gente fale de prejuízos. Até porque o artigo 794 da CLT fala que é necessário que a nulidade, para ser apontada, tem que a parte apresentar, demonstrar prejuízo. E aí, nesse caso, eu quero entender assim, qual é o prejuízo. A nobre advogada, minha colega, acabou de falar que há prejuízo porque a senhora Caroline tinha intenção de apresentar bens à penhora, uma medida menos gravosa. No entanto, isso não é verossímil. E vou dizer por quê, excelências. Porque somente este advogado que vos fala tem, como eu falei, 33 trabalhadores que ele representa. E em 6 casos já houve trânsito em julgado da responsabilização do senhor Fernando Collor e da senhora Caroline Cerejo. E já houve o mandado de citação para eles em outros processos e eles não cumpriram. Então, o que leva a gente a acreditar que, no caso específico da exequente, haveria de livre e espontânea vontade a nomeação de bens à penhora? Outra coisa também que não dá para dizer que há prejuízo. Gente, esse caso ganhou repercussão nacional, porque na hora em que houve o cisbajude, foi encontrado apenas R$14 na conta do ex-presidente da República e de um homem que já tinha ciência dessa ação. Vamos lá, gente. O artigo 792 do CPC, inciso 4, estabelece que a fraude à execução ela acontece na pendência de ação judicial, mesmo que ainda na fase de conhecimento. E no caso da desconsideração da pessoa jurídica, essa fraude à execução acontece a partir do momento, segundo o parágrafo 3º do artigo 792 do CPC, acontece no momento em que eu sou citado da execução. E a fraude à execução, que a pessoa começa a se desfazer dos bens na pendência de uma ação, depois que já foi citado, é considerado o quê? Bom, além de litigância de má-fé, que deve ser passível de multa, porque houve dano latente para a exequente, que é a trabalhadora, uma trabalhadora que está em uma saúde vulnerável nesse momento, além disso, é um ato atentatório à dignidade da justiça. Isso está previsto no artigo 774, inciso 1 do CPC, ato atentatório à dignidade da justiça. Ele foi citado em 2019. O mandato dele de senador acabou em fevereiro de 2023. Então, não é verossímil que na conta deste homem só tivesse R$14, menos de 7 meses após o fim do mandato. E na hora que houve a ordem de liminar da 4ª Vara do Trabalho, em outro processo, também foi feito na conta da senhora Caroline. E lá havia R$1.190.000. Então, por que a gente não pode dizer que houve prejuízo? Porque desse R$1.190.000, se ela é casada em regime de comunhão parcial de bens, 50% do que é dela também é dele. E, mais ainda, desses R$1.190.000, R$700.000 ainda sobrou, porque o crédito da reclamante é de R$455.000. Ou seja, o valor apreendido, excelências, é de menos de 50% do que havia na conta bancária da executada. Então, não é verossímil dizer aqui que houve qualquer prejuízo para ela e, mais ainda, de que a questão do marido dela ter sido intimado com da advogada que tinha poderes para isso e que falava no nome dos dois, gerou nulidade, seja qual for, relativa ou absoluta. Obrigado.
Obrigado, doutor, pela participação. Senhor relator, doutor Catão.
O tema foi muito bem suscitado por ambos os colegas da tribuna, não é? É isso mesmo, ambos expuseram com muita fidelidade as peculiaridades, as questões, né? Esse tema da nulidade processual, suscitada pela agravante, ela está analisada aqui no sentido de que o juízo acorda na decisão do ID03D, deferiu o pedido pela PASEQUENTE e determinou o bloqueio cautelar de crédito. Foi registrado na decisão que a medida cautelar deferida objetivava garantir a execução, haja vista que a citação para se manifestar sobre o alegado pela PASEQUENTE traria o risco de ineficiência da medida judicial. E no mesmo ato, também foi determinado, após o cumprimento da medida, a citação dos sócios para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Consoante um documento de D, que eu cito aqui também, a determinação do juízo atingiu o objetivo pretendido, uma vez que houve bloqueio integral do valor, e em seguida foi realizada a intimação dos sócios para, no prazo, manifestar-se e requerer as provas cabíveis, o que entendesse. Destacamos ainda que a sócia, Caroline, impetrou mandado contra a ordem de bloqueio cautelar. No entanto, foi indeferido e o pleno deste acordo denegou a segurança, confirmando em definitivo para a manutenção da decisão do juiz de primeiro grau que determinou o bloqueio. Na sentença de embargos, aí eu transcrevo toda a decisão de embargo, não vou cansar Vossa Excelência com leitura, né? Para ao final dizer que não há o que reformar nessa decisão, pois também não vislumbramos nos autos prejuízo sofrido pela agravante decorrente da ausência de citação prevista no artigo 880 da CLT, já que, após o bloqueio, houve intimação na pessoa do advogado e eventual situação também prévia da parte, traria o risco da ineficiência da medida. E aí traga a disposição do artigo 854, CPC, que autoriza essa possibilidade, e digo que esse procedimento, ele é até mais, mais producente do que o previsto no artigo da CLT. Sabemos, pois, que embora a posição da jurisprudência no sentido de acolhimento do CPC como forma subsidiária, mas no tema em análise, o CPC avançou, né? Avançou mais do que a CLT, e não vejo nenhuma incongruência, muito pelo contrário, diante da principiologia protetiva e intuitiva do direito de trabalho. Por isso que eu estou conhecendo e negando provavelmente ao apelo, mas aguardo a posição dos senhores.
Desembargador Laerte. Desativado o áudio.
Passei o áudio, doutor Laerte.
Eu sou muito pragmático, principalmente em matéria de processo, porque nós queremos acelerar, avançar, e lá na frente a coisa vai descambar em prazos intermináveis, discussões intermináveis. No caso aqui, há, de fato, uma afronta ao direito da agravante. Por quê? O juízo, isso foi reconhecido, inclusive, pelo próprio relator e pelo advogado que sentou na tribuna, que foi observado o CPC ao invés da CLT. E quando nós debruçamos sobre a jurisprudência do TST, ela é uniforme nesse sentido. Nós temos regra própria. É o artigo 880 da CLT que diz que a parte tem que ser citada. Tem que ser citada. Aquela não foi, e há esse reconhecimento do voto. Ela foi pelo CPC, que não se aplica ao processo de trabalho. Se há um avanço, mas nós temos uma norma vigente, que é o artigo 880 da CLT, aplicável à espécie, e à jurisprudência dominante no TST. Se avançarmos aqui, o recurso de revista vai fácil. Então vamos dilatar mais este prazo. Isso não quer dizer que o que foi bloqueado seja liberado, não. Há uma cautelar que devemos mantê-la. Mas dá o direito, a parte, não interessa o sobrenome, porque o processo não tem nome nem sobrenome, o direito de defesa. E ela não teve, ela teve bloqueado nesse processo, sim. Eu peço todas as vezes ao senhor relator para que a agravante tenha o direito de ser citada, como todos os outros, na forma do artigo 880 da CLT, mas sem desbloquear o que foi bloqueado. O fato da reclamante estar doente, lamentamos, mas tem um direito aqui, a meu ver, sendo preterido, que é o direito previsto em lei, o da agravante. Como voto.
Eu só quero fazer uma observação, doutor Laerte, que eu também tive, porque pode ser que alguém alegue que eu já tive esse posicionamento que Vossa Excelência está aí trazendo, e em muitos processos até acompanhei esse posicionamento, mas depois de uma votação que o doutor Marcelo deve lembrar, em que o doutor Jaziel, né, participou, estávamos em sede de mandado de segurança, né? E ele me convenceu dessa interpretação que a gente chama teleológica, né, do direito. E aquilo que foi avançado ou avançando, o que a gente considera de avanço para a prestação jurisdicional para que a prestação jurisdicional se efetive, né, nós precisamos fazê-lo. Por isso que eu mudei de posição e da linha em diante passei a acompanhar. O doutor Marcelo deve ter lembrado desse debate aqui na casa, não foi, doutor Marcelo?
Um debate, não, eu lembro do debate, situações eu acho que não foi igual, mas que, mas que fazia ênfase, né, ao prestígio, ao primeiro grau, a não retardar a execução.
E a própria evolução do direito
que
processual.
Essa também, doutor Catão, é uma preocupação do doutor Laerte.
Também, claro.
E é uma preocupação do doutor Laerte e com muita prudência, claro, né, da não liberação.
Não há prejuízo nenhum, porque a reclamada terá seu direito reconhecido. Aliás, a executada ou a responsável será citada, prestará sua defesa, o dinheiro continuará bloqueado, nenhum prejuízo, eu vejo. Apenas não iremos retardar adiante esse processo. Mais do que já está, né?
Excelências, pela ordem. Até onde eu sei, a contestação já foi apresentada depois. Até onde eu sei.
Mas não. Mas dado está vendo, doutor, não supre o fato da executada não ter sido citada na forma do artigo 880.
Tudo bem.
Eu lhe confesso que estou aqui também refletindo essa colocação do doutor Laerte, principalmente nessa observação da não liberação do dinheiro, doutor Catão. E o senhor também lembra que nós que contestamos o argumento do colega Jaziel, né, que a pressa, às vezes, ela atrapalha, né, o que se diz é que tem que ter um prazo razoável. Um prazo razoável.
Data vem, doutor Catão, essa matéria que foi discutida pelo doutor Zé não foi na turma, não foi no pleno, porque eu queria participar e contestar. Deve ter sido na turma na primeira.
Salvo engano, foi. Eu sou de turma diferente, mas salvo engano, foi duas vezes no pleno, mandato de segurança. Aquele questionamento de prestigiar o primeiro grau, que o nosso gargalo é a execução, né?
Eu não lembro, confesso que eu não lembro, e eu gosto muito de estar atento a esse debate, não lembro, confesso, desculpa.
Não, mas o voto de Vossa Excelência, no sentido de Vossa Excelência, o meu também foi de não liberar, e não foi, né, desprestígio para o primeiro grau, nem
não,
é prestígio
de forma
aqui,
nenhuma, não.
Uma concorrência de prestígio, é uma concorrência de fazer o melhor.
Não, essa concorrência nem pode haver.
Não, e com certeza não é de nós nenhum aqui, de nós não. Doutor Catão, eu vou pedir todas as vendas a Vossa Excelência e também ao advogado, mas acho que nós estamos contribuindo também, doutor, até porque os nossos prazos estão melhorando bastante, né, na execução. Eu estou aqui propagando muito isso. Em 2023, nós encurtamos em mais de 500 dias. O prazo de revista, que chegou a ser perto de um ano, hoje está em 7 dias. Os nossos índices de reforma está perto de 3%. Isso acho que é uma contribuição que a Justiça do Trabalho tem feito, e feito cumprindo com o seu papel, e lhe confesso que estava acompanhando aqui o relator. Mas os argumentos do doutor Laerte, que é aquela história, né? A pressa não tem que ser a qualquer custo.
Excelências, mas aí, nesse caso...
É porque nesse momento...
Não, mas pode de debate, eu gosto também do debate aqui. Nesse caso, eu acho necessário a sua explicação aí.
Na verdade, duas coisas que ia fazer. Nesse caso, eu reforço que, até pela certidão de casamento juntada, eles são casados em regime de comunhão parcial de bens.
Que o dinheiro era do
então, 50% do que é dela também é dele.
Claro.
E ele foi devidamente intimado. Então, a gente pede subsidiariamente, inclusive no recurso, nas contrarrazões, que pelo menos a metade desse dinheiro já seja liberado para essa mulher que já está sofrendo tanto. E uma outra situação que a gente pede é a questão do reconhecimento desta justiça especializada da fraude à execução, que foi latente. Haja vista artigo 792, inciso 4, parágrafo 3º, dizer que acontece a fraude à execução no momento em que o executado já foi citado da desconsideração da pessoa jurídica e começou a se desfazer em pendência com a pendência da ação do julgamento, sem ser necessariamente durante a execução. Né? Então, a gente pediu esse reconhecimento, né, porque a gente entende a gravidade do assunto, tanto é que a gente levou também para a esfera criminal, que, claro, isso daí não é de competência, essa parte não é de competência da Justiça do Trabalho.
Mas o contexto assim, hein? Mas a própria você explicou aí,
a própria Justiça do Trabalho teria que, nesse caso, reconhecer que ela também é vítima, né? Se a própria Justiça do Trabalho não se reconhece vítima, numa situação como essa, porque até isso é uma questão até da competência na hora do crime. Se a Justiça do Trabalho não se reconhece como vítima, apenas a exequente é a vítima, então isso é competência da Justiça Estadual. No entanto, por isso que até era uma coisa que eu iria pedir, a participação até do Ministério Público do Trabalho, com um parecer nesse momento sobre isso, porque havendo esse reconhecimento, passa a ser de competência da Justiça Federal. E a gente entende isso que é muito sério. É sério não só pelo advogado que está aqui, advogado trabalhista, militando, que é quase advogado trabalhista. Eu tenho só, adentrando na minha seara pessoal, eu tenho 4 anos de OAB e não é fácil você ser advogado nesse estado onde o sobrenome faz toda a diferença. Então,
a gente respeita demais as posições de Vossa Excelência. Agora estamos em julgamento e o prazo da sustentação oral já esgotou. Imagina
tudo
se
bem.
A doutora Carolina pedir a palavra para
tudo bem.
Doutor Catão, desculpa aqui assim.
Pois é, Excelência, eu não interfiro porque doutor Randolfo, com todo respeito, ele é regulado pessoal.
Estão lá.
Tem 33 clientes que ele, com todo respeito, está impedindo a gente fazer acordo. A gente não fez acordo de 12 mil, a gente fez acordo com deságio de 40% em mais de 200 empregados. Todos já receberam. Os que não receberam tudo ainda estão recebendo mês a mês.
Doutor Machado, por favor.
Eu não entro nisso, claro, porque ele leva toda vez para o pessoal, fala em suicídio do pessoal. Então, assim, é só isso. Eu não vou nem entrar mais no mérito aí.
Ok. Doutor Lécio.
Presidente, permite. Doutor Catão, a matéria, as duas matérias postas pelo senhor advogado da tribuna agora são fraude e execução e o valor piorado representa 50% do outro credor, do devedor. Essa matéria está em contrarrazões. Deveria ser matéria de recurso, não foi, não podemos analisar em contrarrazões.
Exatamente. A fraude à execução pode ser alegada a qualquer momento, está lá no CPC.
Não vai terminar nunca a sessão, se projetar essa...
Sem discussão. Problema. Estou okay. só pedindo não, até
tá
pela ordem, até
tá
desculpa. Desculpa,
tá colaborando,
faltou pela ordem.
Tá, doutora, que ela não vem colaborar. Eu vou pedir todos a vênia ao relator. E, excepcionalmente, nesse caso, por conta dessa formalidade que o doutor Laerte costuma ser, ou seja, legalista ou formalista, vou acompanhar o voto do doutor Laerte e fazer a ressalva sem a liberação do dinheiro.
Vossa Excelência tem, inclusive, não é só nesse processo, Vossa Excelência tem esse posicionamento, mesmo naquele que a gente debateu, eu disse também,
não, claro.
Vossa Excelência também estava com essa posição, é uma questão de posição mesmo.
Eu posso ler a palavra da conclusão?
Pois não.
Doutor Laerte, se seria assim, junto com o doutor Marcelo, pelo provimento parcial do agravo de petição para determinar a citação da agravante na forma do artigo 880 da CLT, sem a liberação do valor bloqueado.
Acho que atende bem aí, doutor Laerte, uma redação curta, mas... que atende ao propósito de Vossa Excelência, do voto de Vossa Excelência.
Certo.
Concorda? Eu estou perguntando.
Bom, ficarei com o voto. Doutor Catão está acolhendo a divergência?
Não. Eu até já me justifiquei aqui, doutor Laerte, que eu sempre acompanhei exatamente essa posição. Era a posição dos meus votos originários. Em todas essas questões, independentemente das partes, eu entendia que aplicasse. Esse é raciocínio que Vossa Excelência fez, e muito bem também, não posso divergir, não. No sentido de que o artigo 880 seria, vamos dizer assim, prioritário na interpretação. Mas depois de uma votação, de um debate que nós tivemos aqui, em que o doutor Jaziel me convenceu de que esse avanço do CPC há de ser acompanhado pela jurisprudência dos tribunais, por inclusive atender o espírito teleológico da execução, que a legislação propõe para as execuções. E aí eu desci do lado que eu estava da interpretação da Vossa Excelência, para a partir de então, não é de agora, a partir de então daquele voto que eu participei, modificar o meu posicionamento. Foi isso que ocorreu, só esclarecendo.
Então, fico com a redação do voto, doutora Rafaela?
Redação de Vossa Excelência.
Como meu voto, que agora é o divergente, já está aí posto, né, não há mais aquela preocupação da gente ter, por conta daquela definição do TST, não é? Que tem que ter o voto divergencial publicado também, né? Aí Vossa Excelência vai publicar o meu voto como divergente, agora.
Por favor.
O próximo.
Trabalho, excelências.
Bom trabalho também. Bom dia a todos. Prazer revê-lo, doutor e doutora Carolina.
Prazer mesmo.
Bom dia a todos.